A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
É, o cearense tem seu linguajar característico. É certo que algumas expressões foram perdendo seu cartaz, como vai morrer bauchudo sem poder cospir. Foi inventada por um funcionário estadual que gostava de ficar na Praça São Sebastião. É preciso muito cuidado quando alguém resolva querer ser erudito e querer explicar o porquê de certas palavras. Um tempo eu fui corrigido por um mal entendido do que eu, um mais entendido do que eu, dizendo melhor, e são muitos, sobre a palavra forró. Em uma de minhas crônicas, creio até que foi publicada no livro Fortaleza Histórias e Histórias, bem antigo já, eu afirmei que a palavra forró foi criada pelos norte-americanos quando estiveram em Fortaleza. Eles iam para festinhas na cidade e diziam, let's go to forró. Pois bem, aí no dia seguinte o intelectual conterrâneo ligou para mim, dizendo que a palavra forró não teve a origem que eu escrevi e não me adiantou mais nada. De outra feita, com relação ao bairro Pici, onde morava a grande escritora Raquel de Queiroz, falei naquele local de nossa cidade e afirmei que Pici era o som que os soldados norte-americanos, tempo da guerra, repetindo, se referiam ao bairro onde ficava descansando o Blimp, o Zeppelin infantil, como era conhecido em nossa cidade. Esse Blimp aperreava as moças da Rua da Assunção, no centro da cidade, conforme me disse certa vez o conhecido médico Ari Ramalho. Novo desmentido aconteceu, desta vez por escrito de um leitor mais antigo do que eu. No envelope, ele anexou um recorte de jornal antigo de 1900 de Aracide Almeida. Pici era uma denominação antiga, tempo da escritora Raquel de Queiroz. Dessa forma, comecei a tomar mais cuidado com as definições de palavras e ditados ditos pelos cearenses. Certa manhã, nós jogávamos uma linha na calçada da residência do empresário Inácio Parente, ali onde hoje é o famoso Colégio 7 de Setembro do Dr. Edilson Brasil Soares. Foi quando o craque cheio de fama Djalma dos Santos Barros deu violento chute na bola de couro e ela saiu quicando, pulando graciosamente. Da bodega do seu Frota, o conhecido Ganjão, um freguês gritou: Violeta, pula, pula, Violeta! Eu achei a frase sugestiva e fiquei curioso para saber de onde vinha. Em casa perguntei ao meu pai e ele explicou: olha, meu filho, há muitos anos havia um presidente de estado, nesse tempo não era governador, que promovia animadas festas no Palácio da Luz, onde hoje é a Academia Cearense de Letras. Os não convidados ficavam cubando o movimento do sereno. A mulher do presidente, quando dançava, pulava exageradamente. A partir de então, Ceará Moleque passou a gritar: pula, 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 Violeta! Sempre que aparecia uma oportunidade. Todo ditado cearense tem sua origem. Um dia eu voltarei ao assunto. É um grande assunto.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje nós vamos conversar com o orientador da Célula de Transparência Ativa da Controladoria Geral do Estado, Daniel Costa. Doutor Daniel, bom dia.
Bom dia, Narcélio, tudo bem?
Doutor, conte-nos sobre os novos serviços do governo do Estado incorporado ao Ceará Transparente.
A gente colocou na nossa página de serviços eletrônicos mais dois serviços do Estado, certo? Um deles vem da Secretaria de Educação, e é o quê? Então, uma plataforma para consulta de diplomas de ensino médio, ensino fundamental, de escolas estaduais que não existem mais. Então, para aqueles alunos, né, ex-alunos, que as suas antigas escolas foram extintas, eles podem conseguir uma segunda via dessa documentação através desse serviço eletrônico. Para o caso dos alunos, dos ex-alunos que ainda possuem, a escola ainda existe, aí a SEDUC não pode emitir esses documentos, então o aluno deve se dirigir às próprias escolas, né? E o outro serviço que a gente incorporou foi o de consultar o Diário Oficial. Ele já até existia em outro local, no próprio Ceará Transparente, a gente colocou em mais um local, lá em serviços eletrônicos, para facilitar o acesso ao cidadão. Lá ele pode consultar qualquer Diário Oficial do Estado, pode pesquisar por data, por texto. É uma plataforma bem acessível, bem fácil de operacionalizar.
Daniel, a gente nota que a controladoria a cada dia pensa em aperfeiçoar cada vez mais o serviço que presta, não?
Exatamente. O sentido do Ceará Transparente é esse, é facilitar o acesso ao cidadão aos serviços públicos, aos dados públicos, informações, para que o nosso Estado seja o mais transparente possível.
Custa nada a gente repetir. Como é que as pessoas que nos ouvem têm acesso a todos os dados do Estado do Ceará que a Controladoria coloca à disposição?
Pronto, a gente tem o Ceará Transparente, né, o nosso canal via internet. E aí, pelo Ceará Transparente, a gente também tem a plataforma de acesso à informação, onde o cidadão pode solicitar qualquer informação que ele não consiga encontrar prontamente no nosso site. Tem também os canais de ouvidoria, 155, que o cidadão pode estar ligando para fazer uma reclamação, um elogio, dentre várias outras plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, são vários meios que o cidadão pode encontrar para entrar em contato com a gente e solicitar aquela informação que para ele é de suma importância.
Daniel Costa, um bom dia, muito obrigado e um bom trabalho, hein?
Obrigado, eu que agradeço. Até mais, Arcélia.
Daniel Costa, que falou comigo, é orientador da Célula de Transparência Ativa da Controladoria Geral do Estado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós já estamos na metade do mês de outubro, cujo período é desenvolvida a campanha de prevenção ao câncer de mama.
Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o mastologista do Hospital Geral Haroldo Joaçaba, Dr. Leandro Lacerda. Dr. Leandro, bom dia, obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia.
Doutor, quais são os sinais e alerta que a mulher deve estar atenta com relação ao câncer de mama?
Bom, eu costumo muito falar que o câncer de mama ele é um câncer silencioso. Muitas vezes ele é detectado de forma mais avançada se a paciente não procurar um especialista ou não fazer o autoexame e o exame de mamografia. Por isso que o período do mês de outubro, que é o mês da conscientização, cabe a nós informar e disseminar informações para fazer o exame de mamografia. Porque muitas dessas lesões, descobertas de caráter inicial, nós conseguimos um índice de cura muito alto. Um índice de cura, às vezes, que eu posso falar até acima de 90%, 95% dos casos.
Doutor, quais são as mudanças mais sensíveis na mama que indicam que se trata do câncer?
Pronto. Sinais e sintomas do câncer de mama. Muito característico, primeiramente, a pessoa vai palpar um nódulo na mama, às vezes algum estágio já intermediário para avançado. Alguns aspectos, a mama vai mudar de coloração, vai mudar de aspecto, entre um vermelho na mama, que é chamado de hiperemia, e a questão da plástica do peito, ele pode ter alguma retração. Também podemos ter endurecimento da pele e, às vezes, até alguns linfonodos, que são os gânglios palpáveis na axila. Então, são alguns sinais e sintomas que possam vir a aparecer na mama, mas lembrando que quando esses sinais são bem detectados, já ao exame físico, já tem doença um pouco mais avançada. Não necessariamente essa doença já seja metastática, mas já seja uma doença localmente avançada.
Um dos grandes dilemas da mulher é ficar sem as mamas. No momento da retirada, é possível garantir próteses, doutor?
Sim, nós já temos uma lei desde o ano de 2013 que, no primeiro momento, a paciente, se for realizada a mastectomia, ela tem direito à reconstrução mamária imediata, exceto por alguma condição clínica da paciente que contraindique, ou às vezes até por anatomia da paciente. Então, hoje, pacientes submetidas à mastectomia, elas sim têm direito à reconstrução primária já com implante de próteses ou expansores.
A partir de que idade a mulher deve comparecer a um médico para fazer esse exame de mamas?
Pronto. Hoje, eu me baseio muito pela Sociedade Brasileira de Mastologia, em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia. É preconizado o exame mamográfico a partir dos 40 anos, de forma anual. O ideal é que essa paciente já procure um especialista, às vezes, até 5 anos antes ou 10 anos antes, para ir fazendo tanto o exame físico quanto o ultrassom de mamas. A mamografia eu deixo restrito aos 40 anos de idade. Existem algumas indicações que você pode antecipar esse exame de mamografia. Que indicações são essas? Pacientes que têm histórico familiar com câncer de mama antes dos 50 anos, pacientes que têm histórico de mutações genéticas, entre elas BRCA1 e BRCA2, que são os genes mais comuns para o desenvolvimento do câncer de mama, e outras síndromes genéticas hereditárias. Então, algumas pacientes dessas consideradas de alto risco, ela já tem indicação de fazer o exame mamográfico a partir dos 30 anos. Lembrando que eu gosto muito de falar que existe uma tríade. É a consulta com o especialista, o autoexame e o exame mamográfico. Os três se complementam. O autoexame, ele é muito bom, porque você vai descobrir todo o seu corpo e você consegue perceber alguma diferença. Mas o autoexame, ele é apenas um coadjuvante no rastreio e no detecção do câncer. Ele só é bem realizado com uma consulta e com exame mamográfico.
Doutor Leandro Serpa, nós na Rádio FM Assembleia, os nossos ouvintes também, tenho certeza, ficam satisfeitos quando podem ouvir um médico como o senhor aconselhando sobre um assunto tão importante. Muito obrigado ao senhor.
Eu que agradeço, um bom dia.
Outubro é rosa, pra alertar em verso e prosa, prevenir de toda forma, é o mês do outubro rosa. Olhe mais para você, não esqueça de fazer seus exames, ó rosa.
Mantenha um estilo de vida saudável e não deixe de fazer os exames periódicos. Outubro rosa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Fernandes Benevides. É uma artéria do bairro Cocó. Tem por patrono Fernandes Benevides. Cearense, nascido em 1891, filho de Manuel Benevides e Maria José Fernandes Benevides. Desde os 13 anos, ajudava o pai nas tarefas do cartório, onde começou a sua vocação política. Ocupou funções de destaque na vida pública de sua cidade, como secretário da Câmara Municipal, coletor de rendas estaduais do município, apontador do serviço da Comissão de Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, tabelião público e judicial de notas da comarca. A fascinação pelas lides políticas, herança vocacional de família, o elegeu vereador de 50 a 54, sendo reeleito por 2 mandatos. Faleceu vítima de infarto do miocárdio em fevereiro de 1969. A lei número 7.518, de 94, oficializou a homenagem. Vem grafada erroneamente nas listas telefônicas e em outros bancos de dados. O correto é Rua Fernandes Benevides. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
Comissões técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão. Comissão de Agropecuária debateu o fortalecimento da agricultura e da defesa sanitária do Ceará através da ADAGRE. A audiência foi solicitada pela deputada Fernanda Pessoa. Representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Simplício Lima, participou do debate. Ele defendeu mais empenho da bancada cearense para garantia de recursos. No debate, ficou decidido que serão encaminhadas ao governo do Estado demandas sobre mais investimentos para a ADAGRE, fortalecimento na fiscalização, aumento do número de servidores por meio de concurso público e remuneração dos servidores. Comissão de Direitos Humanos e a Procuradoria Especial da Mulher realizaram visita técnica aos equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher nos municípios de Iguatu e Icó. Deputada Augusta Brito é a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Foram realizadas visitas às delegacias especializadas da Mulher de Iguatu e Icó, o Centro de Referência, o Núcleo da Perfosse da região Centro-Sul e a URCA em Iguatu, além das sedes da Promotoria e do Juizado em Icó. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realizou audiência pública em Juazeiro do Norte para debater políticas públicas para pessoas com deficiência e discutir a elaboração do Estatuto Estadual de Pessoas com Deficiência. O debate aconteceu no auditório da Universidade Federal do Cariri, por iniciativa do deputado Acrísio Sena. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Nós recebemos aqui o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Nafélio. Bom dia, ouvintes.
Queríamos saber sobre contratação de empregados pelos conselhos regionais.
Isso mesmo, Nafélio. Veja bem, há uma diferença entre a forma de contratação de trabalhadores no setor privado, nas empresas, em modo geral, e aqueles trabalhadores contratados pela administração pública. Enquanto o setor privado é livre para contratar, ali vigora a liberdade da forma contratual, a livre admissão, a livre ruptura do liame empregatício, no serviço público, as contratações devem ser precedidas de um concurso público, é o que manda a Constituição Federal. Os conselhos de fiscalização profissional têm uma situação à parte. E esses conselhos são os conselhos, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, como também o Conselho Nacional de Medicina, o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, de Engenharia, enfim, esses conselhos, eles não são propriamente entes do poder público, mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido que eles possuem algumas peculiaridades, até porque eles acabam fiscalizando, regulamentando a profissão, e ditos conselhos, então, constituem autarquias especiais. E por isso, por constituir exatamente autarquia especial, a contratação de funcionários por eles depende da realização de prévio concurso público. Isso foi decisão, inclusive do Supremo, tomado numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 17/17. Além dessa decisão, é interessante observar que na semana passada, o Tribunal Superior do Trabalho ele reconheceu, mais uma vez, esta peculiaridade dos conselhos, tanto nacionais quanto regionais, e entendeu que as contratações por eles realizadas precisam do prévio concurso público. Se não houver esta formalidade, a contratação será nula e terá de ser desfeita. Observe bem, esses conselhos não são propriamente a administração pública, mas desempenha um serviço público tão relevante que o Supremo e o Tribunal Superior do Trabalho têm conferido a natureza de autarquia especial a eles. Então, se houver o concurso público, e ele deve haver o concurso nesses conselhos, o trabalhador admitido, ele será regido pela sistemática da CLT, continuará sendo um empregado seletista comum, mas a rescisão contratual vai depender de algumas formalidades próprias, porque não poderá ser imotivada. Afinal de contas, o trabalhador ingressa por concurso público, a sua saída também, a ruptura contratual também tem as suas formalidades. Não estamos nos referindo aqui, na CLT ouvintes, propriamente, à estabilidade no emprego, mas sim a uma garantia que protege o trabalhador contra situações arbitrárias, contra as decisões de mera conveniência, contra o humor do gestor. Então, é uma garantia a mais que tem esse trabalhador. Mas, falando de conselhos profissionais, é interessante notar também que o STF entendeu, por exceção, que a OAB, apesar de ter toda a relevância que possui, inclusive a entidade que pode promover ação direta de constitucionalidade, fiscaliza a profissão do advogado, é importante para a sociedade, tem um papel histórico reconhecido, mas a OAB, ela é diferente, ela continua tendo papel relevante, social, mas ela é diferente dos conselhos, dos demais conselhos. Portanto, na OAB não é preciso haver o concurso público para admissão de trabalhador. E, portanto, também não precisará motivar previamente as rescisões contratuais, embora, claro, deva observar seus estatutos e eventuais requisitos que os colegiados internos estabeleçam. Mas, enfim, a regra é a seguinte: concurso público só é exigível da administração pública e nos casos expressamente previstos em lei, e nesse caso aqui dos conselhos profissionais, à exceção da OAB. No mais, não há necessidade desta formalidade. É uma questão muito interessante, né, Célio? Que, portanto, eu achei por bem compartilhar com o nosso público. São essas as informações para hoje.
Doutor Gerson, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana, hein?
Até a próxima semana, se Deus quiser.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, em parceria com o Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa, realiza palestra no Comitê de Imprensa e Ações de Saúde Preventiva, que no hall de acesso ao edifício César Carlos, que na entrada do plenário 13 de maio. Estamos aqui com a Renata Leandro, ela que é coordenadora de ações e projetos do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, vai falar sobre essa iniciativa que vai acontecer hoje aqui. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bem, mais uma vez o departamento está com uma ação, dessa vez do Outubro Rosa, né, e que é o combate e prevenção ao câncer de mama. Né? Nós sabemos que existe o câncer de mama, ele acomete, é o tipo mais comum, né, de câncer em mulheres no mundo, ok? E existe também o CA de mama em homens, apesar de a taxa ser apenas de menos de 1%. Hoje nós vamos estar aqui com mini palestras para os servidores e servidoras da casa e as pessoas que estiverem visitando a Casa do Povo. E nessas mini palestras nós teremos palestras com a fisioterapeuta do Departamento de Saúde, doutora Isabel, falando sobre a importância da fisioterapia no tratamento de pacientes que fazem quimio e radioterapia. No período do CA, que estão com o CA. Nós teremos também palestras com a doutora Grace, que é psicóloga também do Departamento de Saúde. Ela irá falar sobre o câncer de mama, né? E nós teremos também pessoas dando depoimentos de vida. Teremos uma oficina de lenços, que vão ser... Tanto você poderá pegar um lenço de sua preferência, que já está confeccionado aqui, como você poderá confeccionar esse lenço e depositar na caixa para que seja doado para instituições como a Toque de Vida e a Rosa Viva, que são as duas instituições que estão com a gente nessa ação. Temos também o pessoal da Associação Fenamama, que é da Federação de brasileira de mama, né, do câncer de mama, e temos também assim, um toque de vida com mostras de peruca, estamos fazendo, mostrando também os sutiãs com enchimentos. Temos também aqui uma cabeleireira, a Silene, que está aqui para cortar a mecha de quem deseja cortar para doar, para Toque de Vida, que ela faz um trabalho muito lindo, muito bonito, essa associação Toque de Vida. Ela tem um projeto onde ela fabrica as perucas, ela manda fabricar as perucas mediante as mechas que são captadas. A gente está com uma captação de mechas durante o ano todo, e não só agora no Outubro Rosa, no DSAS. Quem tiver mechas de cabelo que já cortou e não tem para quem doar, tragam para o Departamento de Saúde da Assembleia, que nós estamos recebendo essas mechas, para que durante o ano todo a gente possa fazer esse banco de mechas e doar para esse Toque de Vida, que é essa associação.
A situação que está acontecendo hoje também é aberta ao público?
Aberta ao público, como eu falei, tanto para os servidores da casa, como para as pessoas que estão visitando a Casa do Povo, quem estiver passando aqui por perto, que quiser vir, poderá comparecer e assistir essas mini palestras, se interar mais sobre o assunto.
Vai ser o dia inteiro?
Vai ser agora, as palestras serão de 9 da manhã ao meio-dia, né? E as ações do Departamento de Saúde, como aferição de pressão e medição de glicemia, vai ter orientação nutricional também com a nutricionista do Departamento de Saúde, doutora Marília, falando da importância da nutrição e da alimentação durante esse período, e os tipos de alimentações durante o período do CA de mama. Então, essas ações do Departamento de Saúde, como aferição de pressão, glicemia e orientação nutricional, vão ficar até de 9 até as 2 da tarde. Já os outros serviços, né, de confecção de lenços e cortes de cabelo e captação de mechas e a exposição de perucas e de sutiãs com enchimento serão só até o meio-dia.
Muito obrigado. Conversamos com a Renata Leandro, que é coordenadora de ações e promoções do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, falando sobre essa ação que acontece hoje aqui na Assembleia em alusão à campanha Outubro Rosa. Lembrando que é aberta ao público, acontece aqui no hall de entrada do plenário 3 de maio. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais, não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Um tremor de terra de magnitude 2.3 foi registrado na noite do último domingo no interior do Ceará. O abalo foi sentido nas cidades de Ubajara, Tianguá, Viçosa e Mucambo.
Entrevista.
Vamos conversar com o engenheiro do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Dr. André Tavares da Silva. Doutor André Tavares da Silva, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio.
Doutor, esses tremores puderam ser constantes?
Não, essa atividade sísmica no Ceará é bem grande, né? Sim. Os estados que têm uma atividade sísmica são o Rio Grande do Norte e o Ceará, né? E nós temos acompanhado, o Laboratório Sismológico do FRN tem acompanhado e monitorado, né, esses tremores, né, através dos nossos sismômetros, né, nossos sismógrafos, e através também de contato direto com a Defesa Civil das localidades, né, procurando, buscando informações de onde a população tem sentido mais, os efeitos, né? A atividade sísmica ela é uma atividade, assim, vamos dizer, irregular, né? Em que sentido? A gente não sabe quando ela pode aumentar, quando ela vai diminuir. Às vezes nós temos uma atividade sísmica que dura, sei lá, anos, uns 3 anos, 4 anos, e do nada ela começa a diminuir e para, anos depois volta a acontecer, né? Então não é uma atividade assim constante ou regular, né?
Certo. Agora, doutor, já foi constatado o local do epicentro?
Já. Esse que teve ontem, na madrugada de... anteontem, na verdade, né? Ele... deixa eu olhar aqui o epicentro. Nosso professor sismólogo Joaquim, né? O epicentro, a localidade foi de Ubajara mesmo, né? É a magnitude, você ouviu se falando 2.3, né? A magnitude preliminar que o professor Joaquim aqui calculou foi 2.5, né? Na verdade.
2.5, exatamente.
Ele foi sentido em várias localidades, Ubajara, Tianguá, Viçosa, Mucambo, né? E o Brandão, da Defesa Civil aí do Ceará, né? Ele teve contato com a coordenadora Daiane, da Defesa Civil de Ubajara, e disse que o epicentro provável estaria entre as localidades de Jaburuna e Nova Veneza, né?
Doutor, o que é que provocam esses tremores?
Os tremores de terra, eles são gerados pelo movimento das rochas da crosta terrestre, subterrâneas, né? Você tem pressões acumuladas ali, e quando essas rochas não conseguem segurar mais a energia acumulada, elas se movimentam uma com relação à outra e gerando energia, liberando energia, essa energia acumulada na forma de movimento, né, calor, e na forma de ondas mecânicas, que são os terremotos, realmente dito. Essas ondas mecânicas, como a onda de um lago, né, elas vão se propagando, chegam na superfície, e quando elas chegam na superfície, elas vão gerar a movimentação do solo, né, e vão gerar os tremores, né, movimentação das estruturas, né. É isso que causa, em geral.
Agora...
às vezes, certas regiões têm o que nós chamamos de falhas geológicas, que são regiões de fratura já estudadas, constatadas, né? Que nessas regiões, normalmente, ocorre uma reativação. Essa falha que estava parada, com a falha de Samambaia aqui no Rio Grande do Norte, né? Que estava parada, ela começa a se reativar, se movimentar novamente. Então, os tremores normalmente ocorrem perto dessas falhas. Até onde eu sei, nessa região, por exemplo, de Quixeramobim, no Ceará, né? Até onde eu sei, eu não sei confirmar se tem alguma falha ou não aí perto na região, né?
Esse em Quixeramobim foi em 18 de abril, né? No começo do ano.
Olha, Quixeramobim nós temos acompanhado também. Só esse ano nós tivemos mais de 1.800 tremores, né? A maior parte deles foi imperceptível para a população, mas foi perceptível, né, para os equipamentos, né? Sentiram. O que a gente teve, nós tivemos aqui o mais recente, foi dia 8 de outubro. Nós tivemos dois tremores de magnitude 2, de 8 de outubro, né? Em setembro não tivemos nenhum tremor registrado, né, em Quixeramobim. Em agosto, tivemos um de 1.6. Mas, olhando nossa lista aqui, esse ano, o maior aqui, já vi um de 3.3. O maior que registrado esse ano, que será Mobim, foi dia 9 de abril, 3.3. Na verdade, foi dia 8 da madrugada, no dia 8 de abril, né? De 3.3.
Doutor André Tavares da Silva, mas tudo indica que não é um tremor de terra como esses que acontecem em outros países do mundo que criam os maiores problemas. Os nossos são mais fracos, não?
São mais fracos. pelo fato do Brasil se situar no centro da placa tectônica sul-americana, né, esses tremores intraplaca, em geral, eles são, têm magnitude menor do que isso que ocorre nas bordas das placas, que é, por exemplo, o caso do Japão, né, caso do Chile, né, e outros países que se colocam na borda, na divisão de duas placas. Ali, essa atividade que eu falei de liberação de energia, de movimento das rochas, é bem mais intenso, né? E gera magnitudes maiores, magnitudes de 5, 6, 7. Isso, na verdade, não impede que possa acontecer um sismo maior, entendeu? Aqui entre a placa, no Ceará ou no Rio Grande do Norte. Mas, em geral, né, isso tem magnitude menor aqui no Brasil.
Doutor André Tavares da Silva, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Ok, obrigado. O LabSIS se encontra à disposição para mais informações, se precisarem. Estamos sempre à disposição aqui.
Muito obrigado ao senhor. Repórter Silvio Augusto.
O grupo Da Dor ao Amor promove encontro para marcar o Dia Internacional de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Lucas Farias Ramalho, ele que é o fundador do grupo. Bom dia.
Bom dia Silvio, bom dia Nacélio, bom dia ouvintes. Bem, hoje é o Dia Mundial de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infanto. Esse é um tema super importante para a gente, especificamente. Temos um grupo, o Grupo da Dor ao Amor, que é um grupo de acolhimento a pais e familiares que passaram ou passam por esse drama. E hoje a gente, no movimento mundial, a gente vai estar na Praça Luiza Távora com o Wave of Light, que é a onda de luz, onde a gente vai estar com velas simbolizando essa atenção para esse tema, que ainda é um tabu, ele não é tão conversado. As pessoas têm dificuldade para conversar sobre o tema de luto de uma forma geral e muito especificamente sobre o luto na infância. E aí por isso, para chamar a atenção para essa causa, para sensibilizar, nosso grupo vai estar na Praça Luiza Távora, mas a gente convida a todos, não apenas se quiserem ir para a praça, mas todo mundo que conhece, passa por alguma situação de alguma pessoa que passou por esse drama, que faça seu movimento, sua lembrança em casa, simbolicamente tem a figura da vela com a luz. Esse é um movimento mundial que está sendo propagado pela internet e a gente vai estar aqui fazendo a nossa parte aqui em Fortaleza, na Praça Luiza Távora.
A partir de que horas?
Hoje a gente vai estar se reunindo a partir das 19 horas, todo o grupo vai estar lá e convidamos a quem quiser ir no espaço público, será muito bem-vindo.
Então, muito obrigado. Conversamos com Lucas Farias Ramalho, fundador do grupo Da Dor ao Amor, falando do encontro que acontece a partir das 19 horas na Praça Luiza Távora para marcar o Dia Internacional de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Ao lançar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tratar a pessoa gentilmente, é considerar a pessoa nessa perspectiva. Ali é uma presença de Deus, uma presença de Cristo naquela pessoa, indiferente de que ela seja pobre, rico, preto, branca. Importante é considerar a pessoa, o valor que a pessoa tem. Hoje há um avanço muito profundo nesse sentido de valorizar a pessoa, mas temos muito caminho ainda a percorrer.
Gentileza. Exercício para a cidadania. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do consumidor.
Hoje, recebendo a assessora jurídica do DECOM, doutora Paula Nogueira. Doutora Paula, um bom dia.
Bom dia aos ouvintes.
Doutora Paula, a Enel suspendeu a cobrança de contas conjuntas. mas o consumidor ainda terá que pagar as contas enviadas anteriormente, é assim?
É, não, Sérgio, a gente firmou com a Enel recentemente, na última sexta-feira, dia 11, um termo de ajustamento de conduta com relação a essas cobranças duplicadas que os consumidores estavam recebendo em relação ao mesmo mês. O que é que acontece? Essas cobranças, via de regra, elas são devidas, infelizmente, porque o que aconteceu? A Enel, ela fez uma mudança no sistema, Salesforce, ela estava cobrando todos os meses como se fosse um mês atrasado. Só que essa mudança ocasionou uma cobrança duplicada dos consumidores, referente a períodos diferentes de consumo, mas veio com o mesmo vencimento. Então, vários consumidores ficaram prejudicados porque eles não tinham condições de pagar ou não previam em seu orçamento aquela segunda cobrança. Então, o que é que a gente conseguiu fazer nesse termo de ajustamento de conduta? Né, cujo o objetivo foi evitar a judicialização da causa, porque demorar bem mais e os consumidores não iam ter um retorno imediato. Então, nesse termo de ajustamento, a Enel, ela se comprometeu a suspender essas segundas cobranças, essas segundas faturas até o final do ano, e passa lá em até 15 vezes ou 20 vezes para consumidores de baixa renda, sem juros e sem a necessidade de dar entrada alguma, essas segundas cobranças. E fazer uma publicidade ativa na televisão, jornal, rádio, com valor de aproximadamente R$580 mil, investir em publicidade ativa para informar o consumidor, porque a maior parte dos consumidores estavam lotando as agências e os órgãos de defesa do consumidor, sem nem saber o que de fato estavam pagando, o porquê dessas duplas cobranças, e a pagar uma multa no valor de R$90 mil, que equivale a aproximadamente R$380 mil, ao Fundo de Direitos Difusos do Consumidor, que vai ser aplicado às ações de direitos difusos do Estado do Ceará. Além disso, há também uma multa por descumprimento de cada cláusula do TAC, que equivale a 10 mil FICE por cláusula. Cada FICE é R$ 4,26 aproximadamente. Então, cada cláusula do TAC, se for descumprida, a Enel vai ter que pagar R$ 42 mil, mais ou menos isso. Basicamente isso.
A doutora Paula Nogueira é assessora jurídica do DECOM. Doutora Paula, os ouvintes, quando eu falei no início do programa que a senhora está aqui para falar sobre esse assunto, um dos ouvintes pediu que a gente perguntasse se vai haver necessidade dessas pessoas que receberam cobrança duas vezes em um mês pela cobrança feita pela Enel, se essas pessoas terão que entrar na justiça ou isso será feito pelo próprio DECOM, ou não haverá necessidade disso?
Bom, a Enel, ela se comprometeu a abrir canal de comunicação direta entre o consumidor e a Enel para que haja tratativas do parcelamento, sem multa, sem juros, em até quantas vezes o consumidor quiser ou puder, né, naqueles prazos de 15 ou 20 vezes que for de baixa renda. Se o consumidor ele não conseguir, junto com a Enel, esse canal de comunicação de forma célere e rápida, ela pode ver que a Ordem de Defesa do Consumidor, que a gente intermedia sim o contato entre o consumidor e a Enel. Existe também a possibilidade de o consumidor entrar na plataforma pela internet, a www.consumidor.gov.br, e estamos aguardando, o TAC foi publicado nesta última sexta-feira, a forma de que esse contato direto, inclusive com atendimento marcado para quem não quiser resolver por telefone, ainda se comprometeu a atender pessoalmente o consumidor com dia e hora marcada, e a gente está aguardando aí a publicização de como vai se dar esse contato, mas o consumidor já pode considerar essas segundas contas suspensas. Elas estão com a exigibilidade de suspensa.
Muito obrigado à senhora e um bom dia.
Bom dia, tá.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude.
Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realiza mais um seminário empreender nos dias 18 e 19 deste mês no Centro de Negócios do SEBRAE, na Praia de Iracema.
Entrevista.
Nós estamos recebendo o coordenador de empreendedorismo, Walter Gomes. Vamos falar sobre esse assunto, sobre o seminário. Bom dia, doutor. Tudo bem?
Bom dia. Um bom dia a todos.
Que finalidade tem esse seminário? Explique para nós.
Pronto. O seminário Empreender, que ele é realizado da Prefeitura Municipal pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, ela visa, acima de tudo, fortalecer os micro e pequenos negócios, né? Trazendo oficinas, trazendo palestras, trazendo experiências, capacitações para aqueles pequenos empreendimentos, para que eles tenham uma vida útil longa, que eles galguem instâncias superiores, que eles cresçam. Então, visando todo esse cenário econômico que nós vivemos, o intuito principal é esse, fortalecer os micro e pequenos negócios.
São muitos os microempreendedores que a prefeitura apoia?
Sim, hoje nós temos uma série de programas que envolvem em diversos eixos, seja na capacitação, seja na comercialização, seja no acesso ao microcrédito, seja na formalização. Então, hoje, uma boa parcela dos microempreendedores municipais são assistidos, têm um atendimento direto ou indireto pelo município.
Walter Gomes, que está aqui comigo na Rádio FM Assembleia, é coordenador de empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Quais são os critérios? Como é que a pessoa pode ingressar nessa área de microempreendedorismo?
Bom, muitas vezes a pessoa se vê forçada, é um fato comum, a pessoa se vê forçada a sair do mercado de trabalho por uma demissão, por algum outro motivo. Já tem aquela habilidade, já exerce de forma paralela, até de forma amadora, aquela atividade econômica. Então, muitas vezes, esse é um exemplo que eu estou dando, é o portal, é o pontapé inicial para que ele se torne um microempreendedor. E a gente sempre orienta que também, que paralelo à sua atividade, ele busca a sua capacitação, a aprimoração daquela atividade, né? Busca, obviamente, a sua formalização para exercer a atividade de uma forma legal e também para usufruir dos benefícios que a formalização traz, né? Que ao possuir um CNPJ, você já tem um outro prisma em termos de aquisições, em termos de formatação, até para poder vender para os entes públicos. Então, esse exemplo que eu dei seria um portal de entrada que a gente vê costumeiramente.
O seminário vai ser no Centro de Negócios do SEBRAE, na Praia de Iracema.
Sim, senhor.
O acesso é livre?
O acesso é livre. Toda a população que estiver nos ouvindo pode acessar o site do Empreender, acessar o site do Portal do Desenvolvimento Econômico, faz uma breve inscrição. E, paralelo a isso, estão acontecendo no Bom Jardim e no Vicente Pison, onde nós temos centros de referência ao empreendedor, oficinas, segunda, terça e quarta, dia 14, 15 e 16, oficinas de empreendedorismo, onde estão sendo abordados temas como agricultura familiar, como a sustentabilidade de um negócio, a produtividade, essas voltadas mais àquela parte prática, que são com menos pessoas, para poder dar um apoio, para poder dar uma capacitação melhor para todo o segmento.
Walter Gomes, coordenador de empreendedorismo. Muito obrigado, um bom dia.
Nós aqui que agradecemos e estamos sempre à disposição.
Repórter Silvio Augusto, plenário 13 de maio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 7 projetos de lei de autoria dos deputados Delegado Cavalcante, Nelinho, Edilardo Eufrásio, Elmano de Freitas, Tony Brito, Renato Roseno e Carlos Felipe. Serão lidos 7 projetos de indicação, sendo 2 de autoria do deputado Fernando Santana, 3 do deputado Tony Brito e 2 do deputado Delegado Cavalcante. Também será lida uma correspondência de autoria da deputada doutora Silvana. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernanda Pessoa, Elmano de Freitas, Renato Roseno, Lucílvio Girão, que cedeu tempo para o deputado Nezinho Farias, Salmito e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Davi Duran, Carlos Felipe, Edilardo Eufrásio, Marcos Sobreira e Renato Roseno. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o orientador da Célula de Transparência Ativa da Controladoria Geral do Estado, Daniel Costa. Entrevistamos o mastologista do Hospital Geral, Haroldo Joaçaba, Dr. Leandro Lacerda. Pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a Rua Fernandes Benevides. Silone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Direitos do consumidor com a assessora jurídica do DECON, doutora Paula Nogueira. Conversamos também com o engenheiro do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, André Tavares da Silva. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. E há pouco ouvimos o coordenador de empreendedorismo da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Walter Gomes. O repórter Silvio Augusto, com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou Renata Leandro, coordenadora de assuntos e projetos do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa do Ceará. Entrevistou também Lucas Farias Ramalho, fundador do Grupo da Dor para o Amor. O repórter Silvio Augusto também reportou-se à sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.